Muito bem, caras e caros colegas, estamos em condições de poder dar início aos nossos trabalhos e saúdo a presença de todos nesta sala e também dos colegas que nos seguem através de videoconferência e que são os colegas Carlos Brás, Pedro Cegonho, Mara Coelho, Sónia Fertuzinhos, António Maló de Abreu, Cristina Mendes da Silva, Constança Urbano de Sousa e Pedro Bacelar de Vasconcelos. Eu ia propor-vos o seguinte: nós, às 16h30, impertrivelmente, entramos em contacto com os serviços da Comissão Europeia, que amavelmente se prontificaram para fazer uma primeira apresentação, e deve ser mesmo uma apresentação em primeira mão, da plataforma digital, que vai estar na base da Conferência sobre o Futuro da Europa, e que foi aprovada na última reunião do Conselho Executivo. E por isso eu propunha-vos que dessemos início à nossa reunião, começando pela segunda parte, alterando a ordem, portanto, a ordem de trabalhos, começando por um breve pronto de situação sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, após o que, às 16h30, passaremos ao estabelecimento de contacto com os serviços de comunicação da Comissão Europeia. Viva, caro colega, acabei de dizer que iria propor-vos, se estivessem de acordo, começarmos pela segunda parte, uma vez que às 16h30 entramos em contacto com a Comissão Europeia, os serviços de comunicação que nos farão a apresentação, julgo que em primeira mão, da plataforma que estará na base da conferência. E, portanto, gostava-vos de dar uma brevíssima informação sobre a última reunião do Conselho Executivo. Essa reunião teve como objetivo três coisas. Primeiro, aprovar a plataforma, aprovar o regulamento interno de funcionamento do Conselho e aprovar as regras de funcionamento do plenário, que é outro dos órgãos da Conferência, não é? Como sabem, a Conferência sobre o Futuro da Europa tem três órgãos. A mesa, que é composta pelo Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho de turno e o Presidente do Parlamento Europeu, tem o Conselho Executivo, cuja composição já conhecem, onde, repartida pelos representantes da Comissão, do Parlamento, do Conselho e onde a Troika da COSAC tem o Estatuto de Observador Permanente, e depois a plenária, que está ainda por decidir e que foi o que teve como objeto de discussão na última reunião da plenária, e que ainda não se logrou um acordo. É uma matéria que passará para a próxima reunião e era sobretudo sobre isso que eu vos queria informar, não é? Uma vez que sobre a plataforma teremos a apresentação daqui a pouco e sobre as regras de funcionamento do Conselho, portanto não há nada de relevante e foram aprovadas facilmente e por consenso. A questão esteve exatamente na proposta da composição da plenária. Primeiro, porque foi posta sobre a mesa não uma proposta da mesa da conferência, mas de um dos membros da mesa, o Sr. Verhofstadt. Portanto, quero dizer que na última reunião do Conselho, a mesa não se pôs de acordo quanto à apresentação de uma proposta. E, portanto, o que foi discutido foi a proposta do Sr. Verhofstadt, que representa o Parlamento, que gerou uma ampla discussão por parte dos membros do grupo e que foi, digamos, alvo de uma severa contestação. Portanto, e digamos que a discussão ficou de ser retomada, em princípio já está marcada até 22 de Abril. Não é? Haverá uma próxima reunião do Conselho no dia 22 de Abril e o objetivo é, até lá, o Conselho, digamos, preparar-se para apresentar propostas. E, nesse sentido mesmo, convoquei uma reunião para amanhã dos presidentes da COSAC, precisamente para auscultar a opinião dos diferentes parlamentos, para ver que posição a Troika toma no dia 22 de Abril. E, digamos, a controvérsia está à volta disso. O Sr. Verhofstadt, que aparentemente foi a pessoa que nos últimos meses se preocupou muito com isto, refletiu muito e que preparou propostas, contrariamente à Comissão e ao Conselho, que não tinham propostas a apresentar sobre esta matéria. A proposta do edifício apresentado pelo Sr. Verhofstadt é bastante imaginativo, mas que suscitou alguns problemas, como poderão constatar. Imaginativo em que termos? Basicamente, aquilo que ele propõe é o seguinte: é que haja um fórum dos cidadãos e que haja esta sessão plenária. Um fórum dos cidadãos, ele propõe que se realizem 4 grandes sessões, agora é uma expressão minha, tipo Universidade de Verão, juntando um vasto conjunto de personalidades, definindo que uma percentagem devem ser, por exemplo, jovens, enfim, em cada um desses grandes aerópagos devia ter à volta de 235 participantes. E até definia e propunha já onde é que isso devia realizar-se, em Florença, numa cidade polaca onde existe também uma espécie de escola de Florença, em Estrasburgo e mais não sei onde, não me lembro agora, em 4 cidades. E, portanto, propunha algumas propostas relativamente ao funcionamento dessas 4 subconferências, digamos assim. E depois propunha um órgão plenário, onde aí sim havia representantes dos Parlamentos Nacionais, os tais 108, 4 por cada Parlamento, outros tantos do Parlamento Europeu, 53 representantes do Conselho e 3 representantes da Comissão, para além de o Comitê Económico e Social e o Comitê das Reuniões, creio que 8 cada um. Portanto, o que é que daqui releva, não é? Portanto, o Conselho e os comissários, vários membros do Governo que são membros observadores no Conselho Executivo, ministro e secretário de Assuntos Europeus, portanto, contestaram muito aquilo, mas sem precisar a contestação e sem apresentar nada de alternativo. Mas, à primeira vista, isto de facto parece uma representação desequilibrada, uma vez que para 216 representantes dos Parlamentos, estão 50 do Conselho e 3 da Comissão, para além de 3 vezes 8, 24, creio que eram 8 do Comitê das Regiões, 8 do Comitê Económico e Social, e o outro já não me lembro o que era, creio que eram 3 entidades. Mas, portanto, era... Pronto, e isto gerou bastante controvérsia, com a crítica que mais ouvi, que mais sonante foi, mas então os senhores propõem uma conferência que esteja virada para os cidadãos, focada nos cidadãos, e depois vamos para esta sessão plenária e não há cidadãos. Mas a resposta do Verhofstadt, não há cidadãos porque existem os 4 subsecções de 200 e tal, cada um tem 800 só cidadãos, não é? Entre organizações, representativas. Pronto, moral da história, isto ficou tudo muito indeciso e, portanto, ficou de se marcar uma nova reunião para o dia 22 de abril. Não sei o que é que vai acontecer, mas estou um pouco estupefacto porque acho isto muito verde nesta fase. O que quer dizer que teve toda a gente este tempo todo e, entretanto, como foi aprovada a plataforma e o objetivo é lançar já a plataforma no 19 de abril, portanto, o comboio, 19, não estou errado, o comboio entra em marcha já no dia 19 de abril com a plataforma a funcionar, os cidadãos, e ficaram também de apresentar, no dia 22 de abril, uma proposta de uma sessão simbólica no 9 de maio, provavelmente em Estrasburgo, juntando o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho, o Parlamento e mais uma coisa virtual, mas, portanto, não há ainda proposta concreta. Portanto, objetivamente, lançamento prático da conferência no dia 19 com o lançamento público da plataforma, no dia 9 de maio com o lançamento de uma sessão simbólica e não se sabe ainda quando, provavelmente nunca antes de um mês depois, e logo que resolvido o problema desta composição e das regras de funcionamento da plenária, uma primeira sessão plenária que também não se sabe em que termos funcionará, provavelmente um sistema misto, dadas as circunstâncias de pandemia que ainda se verificam na Europa. E, portanto, de uma forma muito sintética, é isto que está em causa. Eu, como vos disse, convoquei para amanhã uma reunião dos presidentes da COSAC, pedi que todos eles, o objetivo é ouvi-los, e, portanto, ver se há alguma bissetriz, se temos alguma condição de apresentar alguns princípios básicos em que possamos, eu e os meus colegas alemães e eslovenos, apresentar em nome da Troika no dia 22. Se assim não for, eu limitar-me a tomar nota e sinalizarei quais foram as preocupações dos principais parlamentos, dizendo que apenas respeitam eles próprios, não é? Se houver uma posição qualquer do Parlamento Sueco que entenda que deve ser veiculada, eu direi, olha, na COSAC, isto foi discutido, e o Parlamento Sueco defende isto, mas, digamos, sem vincular, porque acho que, sobre matérias de muito detalhe, vai ser muito difícil ter um consenso, ainda que nós tivéssemos tido uma primeira reunião e correu muito bem. Portanto, acho que foi estabelecida uma relação. Eles apreciaram muito o facto de nós termos imediatamente mandado informação, de termos convocado a reunião para auscultar também opiniões, e houve, digamos, um agrado muito consensualizado sobre a forma como nós estávamos a conduzir, de forma transparente, a posição da COSAC. Eu, como tiveram a oportunidade de ver, decidi enviar, após cada reunião do Conselho, para o Sr. Presidente da Assembleia, para os Presidentes de todas as Comissões Parlamentares e para todos os membros da nossa Comissão, toda a informação que for sendo distribuída, para também usarmos o mesmo princípio da transparência, quer para fora, quer para dentro, e assim continuaremos a proceder após todas as reuniões. Portanto, não sei se me estou a esquecer alguma coisa, mas acho que não é outro. Existem outros detalhes organizativos, mas não me parece, deixe-me lá só. Onde é que eu tenho aqui este? Há uma coisa que muito relevante e que me parece, na minha opinião pessoal, ainda que ninguém tivesse levantado a questão, que me parece que vai levantar, inevitavelmente levantará alguma controvérsia, e que é o seguinte: foi também aprovada a carta para os cidadãos sob a conferência, blá blá blá. Portanto, esta carta é um documento muito consensual, porque diz basicamente que os grandes princípios que norteiam a União Europeia. E, portanto, qual é que é o objetivo? É que aquilo que foi apresentado, e que eu tenho ainda dúvidas como é que se materializará, é que foi dito que todos os participantes e todos os organizadores têm de, como que, subscrever esta carta, não é? O que, quer dizer, qualquer um de nós subscreverá tudo o que aqui está, mas que, pessoalmente, eu expressei na reunião, mas não houve nenhuma reação a isso. Manifestei a minha preocupação, porque acho que isto é de uma relativa violência, não é? Ou seja, quer excluir do debate todos os que são contra isto, não é? Portanto, é pôr fora da porta, não é? Ou seja, eu levantei a questão, fui a única pessoa que levantei a reunião na reunião, não tive nenhuma reação, nenhum membro do Conselho Executivo nesse sentido, mas alertei para aquilo que, do meu ponto de vista, eu acho que os inimigos do Estado de Direito se combatem com argumentos e não se combatem na Secretaria, não é? Mas, ouça, como lhe digo, isto foi adquirido sem nenhuma pestanejar. Chamei a atenção disso depois com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, quando estive aqui, portanto, ela também não fez nenhum comentário, mas, portanto, tudo o que aqui está é inequívoco, são princípios que todos nós subscrevemos, sem nenhuma dúvida, e que seria desejável que todos pudessem subscrever em toda a Europa e em todo o mundo, não é? Desculpe, sim. Nós não divulgámos isto. Já agora peço que depois envie imediatamente, não é? Elas certamente falaram isso, não é? Portanto, o que diz aqui, portanto, olha, o que isto diz basicamente é o seguinte, não é? A conferência põe os cidadãos, quer dizer, isto é estar de acordo com os seguintes princípios: pôr os cidadãos no centro da conferência, promover eventos que sejam inclusivos e acessíveis a todos os cidadãos, respeita os princípios desta declaração, da declaração conjunta a declaração conjunta que lançou a conferência, o acordo, entrará, que encoraje a diversidade nos debates, que respeite a liberdade de expressão e de speech, de falar, que admita a possibilidade da participação transfronteiriça, usando as diferentes linguagens no evento, que garanta total transparência nos debates, tal, que providencie que os participantes tenham toda a informação sobre os debates, que assegure a proteção dos dados e que apenas que seja obrigatório o uso da identificação da conferência. Não é? Se for cá o clube desportivo de Fornos de Algodres a promover a conferência, tendo lá pôr o símbolo da conferência e não o símbolo do clube. Pronto, não é nada que violente ninguém, não é? Mas, de qualquer modo, eu se fosse convidado para um evento, não é? E chegassem lá à porta, olha, só podes participar se assinares e baixo, estás de acordo com isto. Não me parecia muito bem, mas, de qualquer modo, como digo, é uma questão que não suscitou. Pronto, Bruna, eu tenho pena de não ter estado, estive aqui a fazer aqui uma breve, mas terei gosto depois em dizer-lhe fora. Sim, senhora. Ouça, mas essa foi a minha reação instintiva. Ouça, foi a minha reação instintiva, que depois até houve lá quem perguntasse, mas então isso é aplicável só aos organizadores do debate ou é também aos participantes? E depois, mas é aos participantes, por videoconferência, têm de fazer um link qualquer, ou têm os participantes que forem a sessões que sejam... Pronto, mas de qualquer modo, vamos ver os desenvolvimentos futuros. Já agora, meus caros amigos, temos só 7 minutos, porque o debate podemos fazer depois disto. Eu queria só dar-vos agora a informação, ouvimos isto e depois debatemos a seguir. Apenas outra questão, sobre como é que se veio a organizar em Portugal esta temática. Eu, como vos tinha dito, falei com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e ela informou-me que há 2 ou 3 dias que vai promover na sexta-feira uma reunião para a qual me convidou, mas só veio o convite para mim, não sei quem são os outros participantes. Ela tinha-me dito a intenção inicial que era convidar os parceiros sociais. Eu, na conversa verbal, recomendei-lhe que achava pouco, que achava que devia convidar, por exemplo, o Conselho de Reitores, devia convidar os conselhos consultivos das CCDRs, onde estão representados todos os municípios, para ter essa vertente territorial, portanto, talvez as regiões autónomas, governos, ou parlamentos. Portanto, não sei quem é que vai estar presente nesta reunião de sexta-feira. E eu tencionava até convidar os vice-presidentes da Comissão, não sei se têm disponibilidade, às 6 às 10 da manhã. Aquilo mandaram-me um link para mim, não é? Eu fiquei de perguntar aos vice-presidentes se estiverem disponíveis. Eu vou perguntar se é possível que participem mais 2 pessoas. Acho que sim, não é? Mas, pronto. Eu acho que isto é uma primeira auscultação para ver se, pronto, sem prejuízo de cada um, ou seja, como verão agora na plataforma, a liberdade de participação, ninguém vai pedir autorização a outro para promover um evento, seja uma associação, seja uma ONG, seja um partido político, seja um grupo de cidadãos, ou um cidadão, portanto vão poder participar, mas se houver uma coisa estruturada, sei lá, se houver uma coisa, por exemplo, ao nível dos parlamentos regionais, que se calhar não vai o governo fazer uma coisa e nós não vamos fazer outra, se calhar é melhor articular posições. Eu lembrava-vos, porque eu próprio também já não me lembrava, de que nos enviámos no dia 23 de maio, onde é que está esse papelinho que você me deu há bocado, está aqui, aqui os nossos serviços prepararam e enviaram uma lista de, isto seguiu por, a data disto é 25/3, seguiu nesse dia, com certeza. Portanto, terá seguido com a documentação desse dia. Relembrava-vos a leitura disto, porque está aqui uma listinha de sugestões como o tipo de iniciativas possíveis, apenas meramente indicativas e por uma questão de sistematização. Faltam 5 minutinhos, eu acho que é pouco tempo para começarmos um debate e é muito para ficarmos aqui até à ligação, não é?
Podemos ir ao resto da
agenda. Pronto, podia talvez esgotar o... Agora deixa-me ver onde é que está o... Está aqui... Pronto, ouça, podíamos talvez passar ao ponto 1 de informações, já que o debate sobre este tema faremos depois, não é? Informações, a única coisa que tenho para vos dar, além de isto, é que abriu esta semana que passou, foi inaugurada por Sr. Presidente da Assembleia, uma exposição que está no átrio e para a qual apenas foram convidados 2 deputados, que fui eu próprio e o Presidente da 2ª Comissão, com o argumento de que outros deputados não foram convidados por razões de... Da Covid e para evitar ajuntamento lá, portanto estavam os organizadores da conferência, estava a Secretária de Estado, portanto estava um conjunto restrito de pessoas. Como? É sobre a União Europeia, portanto, digamos, o pretexto é a Presidência, vai ficar exposta até ao final do ano, mas portanto eu chamei a atenção e se calhar vamos fazer aqui um... Muitos deputados que não usam o átrio central para entrar, nem sabem que lá está, não é? Portanto, era para chamar a atenção, que é até muita informação, está aí um aspecto visual interessante. Eu próprio também só estive lá no momento de inauguração, também tenciono fazer uma visita para ver a exposição, não é? Já, mas...
A entidade que promove...
A Assembleia da República.
Foi o
embaixador Seixas da Costa... E a senhora que é historiadora, que foi minha colega no governo, no primeiro governo do Dr. António Costa, Rolo, como é que se chama, que era secretária de Estado do Ensino Superior. Pronto, é uma académica. E, portanto, basicamente, são as diversas fases de pré-adesão nossa e da pós-adesão ilustram os momentos mais relevantes da construção europeia desde os seus primeiros passos no pós-guerra. Receber hoje, os serviços da Assembleia prepararam e vão receber hoje um link que nós iremos enviar-vos, um link que permite fazer uma visita virtual. Portanto, permite seguir todos os painéis e, portanto, hoje mesmo receberão esse...
Se for útil, eu como já fiz a apresentação da proposta que submeti a esta comissão, posso rapidamente voltar a apresentá-la.
Mas acho melhor deixarmos depois.
É?
Pronto. Estamos mesmo na hora.
Se não houver outros pedidos de informação, dava como concluído este ponto 1 e, portanto, passávamos imediatamente, porque faltam apenas 2 minutos, certamente precisarão de... É a professora Fernanda Rolo, sim, sim. Presumo que são seguramente funcionários da Comissão, aliás, no Conselho Executivo, quem fez a apresentação foi a Diretora-Geral de Comunicação da Comissão, portanto, que é quem preparou toda a questão do visual, de... São exatamente. Ser lançada publicamente a 19. Eu penso que esta deverá ser a primeira apresentação restrita, obviamente, e por isso nós decidimos até que se houvesse algum pedido de algum jornalista, isso não daríamos acesso para não estar a promover uma fuga de informação que certamente eles...